O hino 34, então, na escravidão de Satanás se encontra o pecador, devido a não reconhecer Jesus por seu Senhor. Mas ele o quis remir, seus laços destruir, fazendo-se seu forte redentor. Os servos do pecado libertou, libertou, os servos do pecado libertou, libertou. Folgamos em cantar, não há que recear, pois Cristo para sempre nos livrou. A nossa justificação foi feita por Jesus, a redenção efetuou, sofrendo sobre a cruz, sim, ele tudo fez, justiça satisfez, e salvo para a glória nos conduz. Para dar liberdade, né? Tem coisas na palavra de Deus que muitas pessoas não querem tocar no assunto, mas esse é um assunto que está dentro desse livro que nós carregamos na mão, e esse assunto é bem claro, que é a possessão demoníaca. O homem possuído pelo espírito imundo, o homem possuído pelo espírito maligno. Não só espírito de enfermidade, mas o espírito, fala do espírito de enfermidade também, mas fala do espírito maligno. Nós vemos que Maria Madalena, ela era possuída por 7 espíritos malignos. E a palavra de Deus, então, nos mostra claramente que pode e existe sim a possessão demoníaca. E que não é uma fantasia isso, não é uma utopia, não é nenhum absurdo. É o que o homem ficou sujeito a. Ele ficou sujeito ao diabo. E o diabo, ele não perdoa. Ele veio para matar, roubar e destruir. E ele quer destruir as almas dos homens. E os homens estão cativos ao diabo. E o diabo faz o que bem quer com eles. Quanto mais o homem dá abertura para o diabo, mais ele vai agir, né? O diabo não é nenhum dessas figurinhas que aparece com um tridente ou com um rabo de flecha. Não é isso, não. Isso aí alguém pode falar assim, mas no século XXI você está falando de diabo, de homem possuído pelo diabo. É isso. Ninguém quer estar num hospital. Se a gente entra no hospital, a gente quer logo sair dele, porque ali nós vemos que estamos enfermos. Se nós vamos num velório, também nós nos sentimos bem ali, porque é o lugar da morte, é onde a morte se expõe, é a casa do luto, é o que fala a palavra de Deus, né? E o homem, então, estando sujeito ao diabo, ele está sujeito a toda sorte de males. E o que parece impossível aos homens, é possível a Deus. Os homens dizem assim, olha, nós não cremos nem no bem, nem no mal. Nós não cremos que exista Deus, nem diabo. Isso é um prato farto para o diabo poder, como diz o irmão, dar risada, dar gargalhadas na barba desses homens, porque eles estão ali da maneira que o diabo quer. Nessa hora é que ele pode fazer tudo. Nesse nosso século, as ciências ocultas proliferam. Se a gente der uma olhada, a gente fala que muitas pessoas dizem que não crê no mal, né? A não ser quando o mal, elas são tocadas por esse mal. Todo esse espírito que movimenta guerras, enfermidades, atrocidades. Nós vemos que, na palavra de Deus, se a gente for dar uma olhada, que o diabo está atrás de todas essas coisas. Se nós formos olhar lá na última guerra, o diabo, lá em Apocalipse, vamos olhar que o diabo está por detrás daqueles que vão se levantar para lutar contra o Cordeiro. O homem vai chegar a tal ponto, o diabo é mentiroso, ele vai conseguir fazer com que os homens se juntem para batalhar contra o Cordeiro. E esse espírito de mentira, esse espírito de falsa liberdade que o diabo quer dar para o homem, né? Ele quer trocar, o diabo troca a liberdade por emancipação, libertinagem. Mas o homem tem sim uma falsa liberdade. Ele se sente liberto para fazer o que quer. Mas será que o homem está realmente liberto para fazer o que ele quer? É o que a palavra de Deus vai nos mostrar. o homem está sujeito ao quê? Ao pecado. Não são os grilhões que vão fazer com que o homem não peque. O homem não consegue colocar grilhões nos seus pecados. Mas seus pecados colocam grilhões nele mesmo. Não é o homem querendo ficar melhor ou se esconder ou se isolar. Ou, vamos falar de uma forma menos invasiva, ele vai se educar para ver se ele se livra dos seus pecados. De forma alguma. Só tem uma pessoa que pode libertar o homem da escravidão dos seus pecados. Da escravidão do diabo. Nós vamos falar aqui hoje da escravidão do diabo, a qual o homem está sujeito. E existe hoje a escravidão, a possessão demoníaca existe. Quanto mais, então, eu disse que o homem se aproxima das coisas do diabo, mais ele está à mercê do diabo. O homem diz que não crê no mal. Mas nós vemos o quê? Nós vemos eles consultarem cartomantes para saber do seu futuro, gastam uma grande quantia de dinheiro para saber qual é o seu futuro. O homem sempre quis saber o que acontece na cortina que separa o mundo visível do mundo invisível. Ele quer abrir essa cortina e Deus proibiu o homem de abrir essa cortina. O único que sabe as coisas futuras é Deus. E se tem alguma coisa futura que Deus quer nos revelar, está em sua palavra. Se alguém quer se comunicar com um ente querido hoje, o que ele faz? Consulta um médium. Por que nós usamos pé de coelho? Por que a gente evita passar embaixo de uma escada? Por que nós cruzamos o dedo? Por que nós batemos 3 vezes na madeira? Por que nós acreditamos que o número 13 dá azar? Por que aqui nos Estados Unidos, nas grandes construções, não existe o andar 13º? Você passa simplesmente do 12º para o 14º. Que inculcação que é essa? Se o horóscopo não sair naquele dia, você está perdido, porque você não vai saber o que fazer da sua vida. O homem fica dependendo do horóscopo. É uma loucura, né? Por que vai consultar as cartas, a cartomante, se as cartas não falam? Por que ter medo de passar embaixo de uma escada se não tem ninguém? Por que querer ouvir a linguagem das estrelas, dos astros, se os astros não falam? Por que pôr medalhinha, bracelete e talismãs, fetiches, para que fazer tudo isso, se não existe nenhum mal? Por que o homem é lançado nessas coisas? Para que ele tenha uma falsa impressão de liberdade. Ele acha que com isso ele vai estar liberto de muitas coisas, mas essa falsa liberdade, quem dá é o diabo. Quem faz essa roda, então, como já disse, se movimentar com a sua vitalidade, que é o quê? Guerras, enfermidades e coisas extraordinárias que acontecem no tempo mesmo, é o próprio diabo. Se nós formos ver as guerras lá do rei de Israel, quando ele vai consultar o profeta, nós vemos que os céus são colocados a executarem essa mentira para que o rei vá à guerra, quer dizer, é um poder, uma força extraordinária. Quando nós vemos aquele vento que se levantou quando o Senhor Jesus estava dormindo com os seus discípulos, e foi uma coisa extraordinária, nós vemos, né? Uma coisa que nós podemos até pensar que aquele vento forte foi exatamente para que destruíssem que o Senhor Jesus e os seus discípulos, que estavam todos no barco, mas não quando o Senhor Jesus está junto. Não é porque as forças ocultas do mal não têm poder sobre a pessoa do Filho de Deus. E nós vemos então que muitas daquelas coisas, o Senhor Jesus veio o quê? Para que o homem conhecesse a verdade. E em conhecendo essa verdade, ele fosse liberto. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E o Evangelho diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não existe outra liberdade fora de Jesus. Não existe outra maneira de o homem se libertar fora da pessoa de Cristo. O que parece então impossível para o homem está num estado lastimável, né? Onde, vamos dizer, o homem está num estado de que toda a sociedade abomina aquela pessoa e não quer ver aquela pessoa, faz questão, porque aquela pessoa é má, traz más impressões, né? E de uma hora para outra, diante do Senhor Jesus, diante de uma simples ordem, aquela pessoa passa a ter uma personalidade, a ter um descanso, a ter um sossego, a ter um retorno de vida que jamais alguém pensaria que ela tivesse. E assim acontece conosco. Nós podemos falar assim: não é o que aconteceu comigo. Quando é que realmente eu descansei? Quando eu conheci a verdade. Quando Cristo me libertou de todas essas coisas que eu acabei de falar. De todos esses pensamentos, dessas coisas que os homens têm. Porque nós conhecemos a verdade. E nada disso influencia as nossas vidas mais. Porque nós conhecemos a verdade. E a verdade que é Jesus nos libertou. E não importa o século que nós estejamos, não importa o avanço da ciência, o diabo continua o mesmo: matar, roubar e destruir. Porque o Filho do Homem, para isso, em Hebreus não, em 1 João 3:8, para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. E se a gente for olhar no Salmo número 2, tem alguma coisa, claro que ele é profético, mas se a gente for olhar no Salmo número 2, é o espírito da atualidade. Porque, Salmo 2, versículo 1, por que se amotinam as nações e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita no céu se rirá, o Senhor zombará deles. O que o homem quer? Ele quer se livrar daquilo que ele pensa que é uma escravidão, que Deus colocou ele numa escravidão. Ele quer romper o laço, porque ele quer fazer a vontade dele. Ele quer fazer a vontade da carne. E existe uma outra pessoa. Existe o diabo e existem seus anjos. Naquela caída que houve, nós vemos na palavra de Deus em Ezequiel, o diabo é o pai da mentira. E o diabo tem muitos filhos também, que são os demônios caídos, que são os espíritos imundos. E nós vemos que esses espíritos não são almas de homens que desencarnaram e estão vagando por aí. A palavra de Deus não fala isso. A palavra de Deus fala que para o diabo está reservado no milênio o abismo. E os homens, quando morrem, e mesmo a pessoa do Senhor Jesus, se encontrava no Hades. O rico estava no Hades. Ele não estava no abismo. O Senhor Jesus estava no Hades. Porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. O lugar para onde toda alma vai é o Hades, a alma dos homens. O lugar para onde o diabo está destinado aí é o abismo. Abaddon e Apolion, é o anjo destruidor. Né? Ele vai, o lugar dele é o abismo, quando Jesus vai prender ele. E quem é que conhece a pessoa de Cristo? Que alma que conhece a pessoa de Cristo depois que morre? Esses espíritos imundos que aparecem aqui em Lucas 8, são espíritos o quê? De anjos caídos, que conhecia bem aquele com quem eles estavam falando. Mas o homem, ele não cai assim de uma hora para outra. Ele vai passando devagarzinho da magia branca, né, que nós chamamos, da magia branca. E ele vai consultando o seu horóscopo, ele vai participando daquela famosa ainda do meu tempo, eu lembro, aquela mesa onde você coloca o copo e o copo começa a girar sozinho, alguma coisa assim. Aí ele começa a visitar a mesa branca e ele passa para a magia negra. E nós vemos que esse endemoninhado de Gadara, ele habitava nos túmulos. Ele tinha alguma coisa em a ver com a morte. Ele não habitava na casa dos viventes. Ele habitava na casa dos mortos e tinha os túmulos como a sua sepultura. E o diabo quer arrastar o homem para onde? Ele quer arrastar o homem para a morte. Em nenhum momento, nós temos que entender isso, o diabo vai dar trégua para o homem. Em nenhum momento. Ele tem um objetivo, a fazer exatamente tudo que é contra Cristo. Se Cristo veio salvar, o diabo veio destruir. Se Cristo veio curar, o diabo veio trazer enfermidade. Se Cristo veio trazer paz, o diabo veio trazer o quê? É o que exatamente nós vamos ver nesse endemoninhado. Não havia descanso. O homem não consegue ter descanso. Por quê? O diabo lhe assediava de dia e de noite. E a palavra está bem clara quando o Senhor Jesus fala com os judeus. Vós tendes por pai ao diabo, em João 8. Esse é o diálogo com eles. E quereis fazer a vontade do vosso pai. Vós tendes por pai ao diabo. Se alguém não tem como pai aqui a Deus, se alguém não tem o Senhor Jesus como seu salvador, é presa do diabo, é cativa do diabo. Bom, você pode falar assim, puxa vida, mas você imagina se todo mundo vivesse como esse endemoninhado de Gadara. Se o diabo fizesse com todo mundo o que faz, aqueles que não conhecem o Senhor Jesus como Salvador, fizesse com todos dessa maneira. Né? Nós podemos pensar, não é assim que o diabo age. Mas nós vemos a manifestação dele, o quê? Em deixar o homem pensando nessa falsa liberdade, mas nós vemos o caso extremo, como ele age. O que ele faz realmente? Não é? Podemos abrir lá em Lucas capítulo 8, versículo 26. E navegaram para a terra dos gadarenos, que está defronte da Galileia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo com grande voz, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes, porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava. E guardavam-no preso com grilhões e cadeias, mas quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para os desertos. E perguntou-lhe Jesus, dizendo, qual é o teu nome? E ele disse, Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. E rogava-lhe que os não mandasse para o abismo. E andava ali pastando no monte uma vara de muitos porcos, e rogaram-lhe que lhes concedesse entrar neles, e concedeu-lhe. E tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago, e afogou-se. E aqueles que os guardavam, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e nos campos. E saíram a ver o que tinha acontecido, e vieram ter com Jesus. Acharam então o homem de quem havia saído os demônios, vestido e, em seu juízo, assentado aos pés de Jesus, e temeram. E os que tinham visto contaram-lhes também como fora salvo aquele endemoninhado. E toda a multidão da terra dos gadarenos ao redor lhe rogou que se retirasse deles, porque estavam possuídos de grande temor. E entrando ele no barco, voltou. E aquele homem de quem havia saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Mas Jesus o despediu, dizendo, torna para tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. E ele foi apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Se a gente olhar agora em Marcos capítulo 5, a gente vai ver uns detalhes que não é falado aqui. Marcos 5, 1. Versículo 3, o qual tinha sua morada nos sepulcros e nem ainda com cadeias o podiam alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros e ferindo-se com pedras. Quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. Só para colocar uma ordem aqui, no versículo 15. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. É um pouquinho diferente daquela ordem lá, mas só é assentado. Vestido e em pleno juízo. Nós vemos aqui esse homem que de uma hora para outra, que não tinha sossego, que vivia nu, que não tinha nenhum juízo. Esse homem, então, o homem foi criado à imagem de Deus. Esse homem que havia sido criado à imagem aqui de Deus, havia perdido tudo. Ele havia perdido o quê? A sua... andando nu, a sua... como fala a palavra? Ele não era mais púdico, né? Uma pessoa púdica, ele era impúdico. Ele não vivia, ele vivia sem roupa. Ele não tinha sossego de dia e de noite. Esse homem, as pessoas que viviam ao redor dele, os homens, tentaram várias vezes amansá-lo. Vamos amansar esse homem aí, vamos acorrentar ele para ver se a gente consegue dominar esse homem. Mas o poder do diabo é tão grande que nem com grilhões e cadeias o homem podia o amansar, porque ele quebrava tudo, o poder extraordinário que não vinha dele. E a palavra fala em Marcos que ele era, e o diabo o impelia para o deserto. Não fala que ele era impelido para o deserto, fala que o diabo o impelia para o deserto. Isso nos fala que o homem, quem comanda a mente e o corpo dos homens possuídos por espíritos malignos, é o próprio diabo. Ele tem comando total. Não é comando parcial, é comando total. Quem quer ser impelido para o deserto? Não. Quem de dia e de noite andava nos altos e descia no sepulcro? Nos altos, ora em cima, ora embaixo. Ora em cima, ora embaixo. Mostra o quê? Que a vida desse homem era um tormento. Podemos pensar na vida de um homem de hoje. Ué, uma hora ele está triste, outra hora ele está alegre. Uma hora ele está te abraçando, outra hora ele está te esmurrando. Uma hora ele está bem, outra hora ele está mal. Esse altos e baixos mostra a vida de quem? A vida de um cristão? Não, um cristão não tem. Ele pode ter alguma irregularidade no seu, mas o seu gráfico não é assim. Altos e baixos, altos e baixos. Não. Quem conhece o Senhor Jesus é como esse homem aqui. Ele está o quê? Agora ele estabilizou. Porque realmente ele conheceu a liberdade. Não é uma falsa liberdade. Os homens achavam que podiam dominar os demônios, dominar os seus pecados, dominar os seus males, acorrentando esse homem. Será que nós vamos poder modificar o estado do homem, como eu já disse no começo aqui, tentando acorrentá-lo para que ele não pratique essas coisas? É o pecado que acorrenta o homem, não é o homem que acorrenta o pecado. O homem não consegue, ele está sob o domínio do pecado, ele está sob o domínio do diabo. E não tem homem Não havia um homem que tivesse força para dominar aquele homem. E ele se feria com pedras. E deveria ser uma coisa muito, como eu já disse, para aquelas pessoas que moravam na cidade de Gadara, olhar e ver aquele homem naquele estado. Como pode um homem naquele estado? Quem vai livrar um homem desse estado? E demais da conta, o nome do diabo que estava nele era Legião, porque eram muitos. Uma legião são 600 soldados, uma legião romana. Vamos ser bonzinhos, 600 demônios estavam naquele homem. Mas podemos pensar, vamos ser um pouquinho mais, vamos olhar que cada demônio foi nos porcos, e eram 2.000 porcos que se precipitaram para o abismo e se afogaram. 2.000 demônios, vamos ficar com essa conta, atormentavam aquele homem. É um perpétuo insatisfeito, fazendo sofrer a todos, tocando tudo e não se apegando a nada. É o que fala a palavra, um homem que não tem sossego, ele toca tudo, ele experimenta tudo, mas não se apega a nada. E agora nós vamos ver esse homem, agora que ele vai se apegar a Jesus. Uma coisa só é importante para o homem, se apegar a Jesus. Será que eu preciso ter 2.000 demônios para poder me assentar aos pés de Jesus? Não. Será que eu preciso ter um demônio para me assentar aos pés de Jesus? Também não. Cristo está pronto para ouvir você, como Maria se assentava aos pés do Senhor Jesus, como a pecadora que ungiu os pés do Senhor Jesus. Jesus está pronto para receber. Não precisa sofrer tanto assim para depois chegar ao Senhor Jesus, para ganhar essa liberdade que Ele vai nos dar, para acabar com esse sofrimento. Né? Eu recomendaria que, se alguém não leu ainda, A Oração e o Mundo Invisível, e Balaão, Seus Caminhos, em inglês, mas pode traduzir na internet. Nós vamos ver que tem muitas coisas do mundo invisível, do mundo espiritual, que está por detrás dessas coisas que nós não vemos, mas que existem e estão aqui gravadas na palavra de Deus. Muitas dessas coisas. E nós vemos então que esse homem vivia no sepulcro, na casa dos mortos e não na casa dos viventes. E que ele não foi habitar ali de uma hora para outra. Né? Nós vemos que ele deu ocasião para o diabo, provavelmente deu ocasião para o diabo, que ele já tinha tido alguma parte em alguma coisa, como necromancia e outras coisas mais, que nós vemos na palavra de Deus, se a gente for olhar no Velho Testamento. Tudo o que os homens faziam, tudo o que as nações faziam, para a comunicação, Balaão, né? Era um adivinho, não era profeta de Deus. E nós vemos que só Deus pode mudar o que o diabo quer fazer, né? o que Deus havia abençoado Israel. E Balaão, juntamente com Balaque, queriam mudar essa ordem. Mas não consegue, o diabo não consegue mudar a ordem de Deus. Ao invés dele amaldiçoar o povo de Israel, ele abençoa. Por quê? É Deus mostrando que ele tem poder sobre o diabo, e não tem um outro poder maior do que o dele. Cristo veio mostrando tudo isso, veio libertar aqueles que estavam a toda a vida sujeitos à servidão do diabo. Então, não é possível então agora o diabo destruir mais aqueles, a gente não precisa nem ficar com medo, porque nós confiamos no Senhor Jesus. Ele tentar destruir mais aqueles que são de Cristo, a não ser com a permissão do Senhor Jesus. E nós vemos que o Senhor Jesus tem as chaves da morte e do inferno. Ninguém entra e ninguém sai de lá, a não ser com a autorização do Senhor Jesus. Nós vemos quando Saul consulta a pitonisa. É uma coisa extraordinária que acontece, não é uma coisa ordinária, não é uma coisa que era normal acontecer, não. E essas pessoas tinham parte com quem? Com os mortos, mas os falsos mortos, que eram o quê? Os diabos, os espíritos malignos. E nós vemos que esse homem então habitava nos sepulcros. Ele estava nu, perdeu todo o sentido de pudor. Nós podemos pensar hoje em dia, onde está, nós vivemos vestido, mas onde está o sentido de pudor do homem hoje? Ah, eu sou livre para fazer o que quiser, eu vou no carnaval. Carnaval a gente vê o homem nu. Ah, eu sou livre, eu faço tudo o que eu quiser. Eu posso fazer tudo o que eu quiser, ninguém vai me impedir. É isso exatamente que o diabo quer, é uma falsa liberdade, que o homem pode fazer tudo, mas ele é cativo do diabo. Nós vemos nas nações, começando aqui pelo Brasil, na bandeira de Minas Gerais, está escrito liberdade ainda que tardia. Né? Um slogan na França, bem conhecido e usado hoje pela maçonaria, que não tem nada a ver porque é francês, era um slogan já antigo da França, diz liberdade, igualdade e fraternidade. Será que existe isso no mundo? Liberdade, igualdade e fraternidade. Liberdade, ainda que tardia, nos fala a bandeira do nosso estado de Minas Gerais. Nós sabemos da história, sem dúvida. Nós sabemos da história. Isso fala do quê? Fala de um cativeiro, de um domínio humano. Lá na entrada do porto de Nova York tem a estátua da liberdade, com a tocha que alumia a todos, trazendo liberdade, mostrando que a liberdade é uma luz que pode alumiar a todos. E nos pés dessa estátua está os grilhões, as correntes, que estão cortadas. Aonde está a liberdade? Eu pergunto, que o homem tanto procura. Onde está a igualdade? Onde está a fraternidade? Quem é realmente o homem? Aonde ele está? E o que Deus quer fazer para ele? Então nós vemos que esse homem tinha uma vida para cima e para baixo, para cima e para baixo. Parecia então uma montanha russa. Ora estava em cima, ora descia. Mas que sempre termina onde? Termina na parte de baixo. E assim é a vida de todo aquele que não tem o Senhor Jesus. É uma montanha russa a vida dele. O diabo não dá sossego. Não tem trégua, não tem bandeira branca para o diabo. É isso que o homem precisa ficar sabendo. Se verdadeiramente o Filho do Homem vos libertar, sereis livres. Não tem sentimento nós nunca fomos escravos de ninguém. Sempre eles foram escravos, né? Mas nós lemos ontem aqui em Atos que Moisés pensava que eles entendessem que fosse ele que haveria de libertar. E a palavra é: quem te colocou a ti como juiz e libertador entre nós? Eles não queriam aceitar Moisés. Saíram do Egito, estavam em escravidão, mas os seus corações, como diz o discurso de Estevão, estavam lá no Egito, só saíram fisicamente. Seus corações ficaram lá atrás no Egito. Então, essa liberdade que nós estamos falando aqui, não é liberdade que se prega hoje de nações, de liberdade de escravidão dos negros. Não é nenhum sentido de liberdade assim. É a liberdade do homem de se livrar das garras do diabo. Então nós vemos que ele era levado para o deserto. Não era que ele que se levava, ele era levado para o deserto. Mostrando, novamente, que o homem é dominado, mente e corpo, pelo diabo. E o quinto lugar, né, falando de novo, essas pessoas tentavam então dominá-lo com correntes e grilhões, mas não conseguiam. E nós vamos ver o que acontece com esse endemoninhado. Tendo o Senhor Jesus dado uma ordem, tendo o Senhor Jesus falado, não tem quem resista à sua ordem. Nós vemos uma solicitação desses demônios aqui, né? Que eles se encarnam tanto em pessoas como em animais, como nós vemos lá, eles pediram para que eles pudessem ir até os porcos, e Jesus permite. E as pessoas daquele lugar ficam bravas porque eles perderam 2.000 porcos. E eles conheciam bem quem era esse endemoniado. Será que Jesus estava olhando para aqueles porcos que iam se precipitar lá, precipício abaixo, e iam se afogar? Estava olhando para os donos daqueles porcos? Não, ele estava olhando para aquele endemoniado, que há muito tempo, nos fala a palavra, estava sendo o quê? Dominado. Estava sendo o quê? Maltratado no último. Então, mostra que a destruição dessa alma estava prestes a acontecer de uma forma total, né? Porque ele se feria com pedras e esse homem, o final dele ia ser a morte, e morte trágica, e ia se perder para sempre. É melhor que 2.000 porcos, podemos acrescentar aquela parábola de Lucas 15, é melhor que se perca 2.000 porcos, mas que seja salvo uma ovelha. Essa é a conta do Senhor Jesus. Não é a conta dos homens. Amanhã nós tínhamos uma encomenda aí de 4.000 traseiros de porcos. E como é que nós vamos fazer com essas encomendas agora? Sei lá o que eles iam fazer com essas encomendas. Sei lá o que eles iam fazer. O importante para Deus é que uma pessoa havia sido libertada. Uma só. 2.000 porcos se perderam. Mas uma alma foi liberta das garras do diabo. E nós vemos ele assentado aos pés de Jesus. Sentado. Aquele que não tinha sossego, não achava repouso. Ele não estava ali porque ele estava sendo obrigado. Ele estava ali voluntariamente assentado aos pés de Jesus. Não era uma escravidão, né? Era uma coisa voluntária. Ele estava satisfeito. Para se assentar aos pés de Jesus, era uma pessoa satisfeita. Como Maria Madalena, depois de ser expulsado os 7 demônios, ela ficou tão satisfeita com o seu mestre, que ela o seguiu para sempre. Ela ficou tão satisfeita. E é o que esse homem queria fazer aqui. Ele estava vestido. A liberdade de Cristo faz esse homem recobrar a sua dignidade. Não só por fora, por dentro e por fora. A dignidade de Cristo, a justiça que Cristo dá, é a justiça que vem de Deus. E não limpa só o exterior, limpa o exterior e o interior. Então esse homem havia o quê? Ganhado de novo a sua dignidade. Era um homem assentado e vestido. E nos fala em Marcos, e em seu juízo. O equilíbrio havia se restabelecido na sua vida. Estava um homem ali, quietinho. Quem havia passado ali, quem havia conhecido aquele endemoniado, e tendo passado ali, vendo ele se assentado, quietinho aos pés de Jesus, vestidinho em seu juízo, já tinha restabelecido, Cristo havia dado, trazido de novo o juízo que era do homem. A imagem que era de Deus, e havia revestido ele com o seu manto de justiça. Então havia se estabelecido o seu equilíbrio. Aquele homem que era louco, ele continuou louco. Deixa eu só contar. Aprouve Deus salvar aos homens pela loucura da pregação. Aquele homem então era louco de outra forma, e se tornou agora o que? Louco para falar o quê? Das novidades que Jesus havia feito na vida dele. Proclamar as boas novas. Então, nós agora somos considerados como loucos quando nós pregamos o Evangelho para esse mundo. Olha, Cristo pode te libertar, Cristo pode te dar vida. Você tá sob uma escravidão. Eu faço o que eu quero. Que escravidão? Aonde que existe escravidão, gente? E é isso que o mundo pensa. E é o que Cristo quer dar. A liberdade. É que ele oferece. Nós vemos um homem ali, então, submisso e obediente. Submisso e obediente. O que ele era, insubmisso e não era obediente. Agora ele está ali submisso, está sentado aos pés de Jesus, vestido, em seu próprio juízo, submisso e obediente, que mostra a prova da conversão de uma pessoa. Se ele tivesse perguntado para Jesus, Senhor, deixa-me seguir-te, e Jesus tivesse falado para ele assim, como falou, né? Não, vai aos teus, e ele ficasse louco de raiva novamente, vermelho de raiva, corado, por que esse homem não quer deixar eu fazer a vontade, a minha vontade? Não, é diferente. Agora nós estamos submissos à vontade de Deus. Isso prova a conversão plena da pessoa quando ele se submete à palavra de Deus. Quando nós nos submetemos totalmente à palavra de Deus. Esse homem é livre agora. Livre do quê? Nós somos livres do quê? O homem é livre, eu sou livre. Livre do quê? A verdadeira liberdade não é o poder de fazer aquilo que você quer, mas é o poder de fazer aquilo que você deve. Essa é a verdadeira liberdade. Não de fazer, o poder de fazer o que você quer. Isso não é liberdade. A verdadeira liberdade é o poder de fazer aquilo que você deve agora fazer para Deus. O que esse homem não podia fazer, agora ele pode fazer. Ele pode sair dali e anunciar as boas novas. Vai e diz aos seus quão grandes coisas Deus fez para você. E ele sai anunciando em Decápolis, nas 10 cidades. Isso é obediência. Isso é liberdade. De poder fazer aquilo que ele deveria fazer. O homem que está cativo ao diabo não faz aquilo que ele deve fazer. Ele faz, é o contrário. Tudo é o contrário. Ele faz aquilo que ele não deve fazer. Então nós conhecemos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E só Cristo poderia livrar o homem das trevas, como a palavra fala, passou das trevas para a luz. Como isso? Naquele momento, quando ele diz, sai desse homem, e o homem estava lá sentadinho, vestido, em seu juízo, submisso e obediente, e livre agora, para poder fazer o que ele deveria fazer. Essa é a liberdade que Deus nos deu. E não temos temor, no verdadeiro amor não há temor. Nós não somos... Agora esse senhorio de Cristo é voluntário. Nós queremos que Cristo seja Senhor das nossas vidas, voluntariamente. Não, ele não força ninguém. Nunca o Senhor Jesus forçou alguém. Quereis vós também abandonar-me? Ele quer que nós reconheçamos o seu amor. Reconheçamos o seu poder, ainda mais agora, não só nesse tempo, mas que ele morreu, deu a sua vida por nós, foi sepultado e ressuscitou. E como nós vimos ontem, Estevão viu esse homem na glória. Nós podemos agora olhar, como disse o irmão, a porta dos céus aqui na terra, nós podemos olhar e ver a pessoa de Cristo ressurreto já, tendo feito, solucionado a questão do homem e dos seus pecados. Então fica aqui o convite. Quem ainda não conhece o Senhor Jesus, que possa deixá-lo ser Senhor das suas vidas e conheça essa liberdade que só há em Cristo Jesus. Vamos dar graça? Bendito Deus e Pai, nós te agradecemos mais uma vez por essa liberdade total que temos na pessoa de Cristo. Obrigado porque nenhuma unha ficou para trás, nem uma coisa que nós, que ainda nos acorrentasse as nossas coisas anteriores, as nossas vidas anteriores. Mas agora nós temos uma nova vida em Cristo. Te agradecemos por esse evangelho, te agradecemos porque sabemos que se alguém está em Cristo, nova criação é. As coisas antigas se passaram e tudo se fez novo. Obrigado por essa palavra, obrigado por essa certeza, obrigado pela esperança da tua vinda a qualquer momento. Te agradecemos e nos encomendamos por mais essa semana ao Pai, no precioso e digno nome do nosso Senhor Jesus. Amém.